Como vocês sabem, eu estou em retiro eremítico há 7 meses, por sugestão da hierarquia. E nesses 7 meses, saí do retiro só para fazer uma palestra em Aurora, porque se tratava de um encontro de oração importante. E hoje venho aqui pessoalmente, também em caráter de exceção. O retiro de silêncio tem facilitado para que certas coisas possam se dar em Figueira. E o retiro também tem possibilitado que outras coisas não se deem. De forma que é um trabalho interior, silencioso, oculto, que nós todos teremos que fazer a nossa parte nele, como vocês ouviram ontem, não? Vocês sabem que o silêncio e a oração são das coisas mais influentes que existem nos planos internos da vida. Então, com todas as atividades que vocês estão desenvolvendo, não se esqueçam do retiro e do silêncio e da oração. Isto é fundamental, sem o que, se cada um de nós não fizer a sua parte, as coisas não irão tão tranquilamente. Mas por que estou vindo aqui neste momento, saindo do retiro, que é o meu trabalho agora? Nós acabamos de ouvir as partilhas de Frei Arthur e de Madre Shimane sobre os temas anunciados nesse encontro geral. E ouvimos tudo com muita atenção. Mas há uma observação a respeito desse nosso ouvir com muita atenção. Será que é só isso que precisa? Em 1989, eu escrevi um livro chamado A Quinta Raça, conforme vocês devem se lembrar. O livro tratava de assuntos semelhantes a esses que estão sendo tratados agora, porém vistos de outro ângulo. Nesse livro, havia na primeira página uma inscrição. Dizia, em pouco tempo pode-se mudar tudo totalmente. Se lembram, né? Em pouco tempo tudo pode se mudar totalmente. Como o livro era impactante, eu fui testar a ação que o livro estava tendo e perguntei a alguém que colabora com o trabalho: o que você achou da Quinta Raça, do livro A Quinta Raça? A pessoa me respondeu: é uma capa tão bonita, mas um assunto tão feio. E logo a pessoa mudou de assunto e não queria falar mais e não queria pensar no assunto do livro. E a gente foi observando, nesses 10 anos, que as pessoas liam A Quinta Raça, mas não mudavam de vida. Não mudavam de vida. Foi preciso fazer 10 edições do livro. Liam, liam, mas não mudavam de vida. Era como se o assunto não dissesse respeito a eles. É como se o assunto dissesse respeito a outras pessoas, dissesse respeito à humanidade, dissesse respeito ao planeta, mas não a eles. Interessante, né? Diante das exposições pormenorizadas que tivemos esses dias nesse encontro geral, corremos o mesmo risco. Realmente, corremos o mesmo risco de pensar que serão os outros e não nós mesmos que viverão os próximos anos. Como se nós estivéssemos sabendo dessas coisas, mas quase todos dizendo sim, pode acontecer, vão acontecer, mas como se eles não estivessem incluídos, compreende? Não se sente uma adesão ao assunto no sentido de nós nos sentirmos dentro do assunto e, portanto, chamados a fazer alguma coisa. A informação que tivemos ontem e que vocês ouviram nesta sala bem atentamente nos acrescentou: haverá uma tribulação nunca vista e, por outro lado, haverá uma grande paz. Todos ouvimos bem, mas quantos entre nós estarão se perguntando: o que poderei fazer para amenizar essa tribulação? Quantos se perguntaram: o que eu posso fazer? Será que estamos todos acreditando no que está sendo profetizado há séculos e que agora é iminente? Ou já estamos tão acostumados a ouvir isto que já ficamos indiferentes? Recentemente, a entidade cósmica que conhecemos como Mãe do Mundo vem nos pedindo orações para os dias que virão. Mas vocês têm notado que ela nunca falou conosco assim como Raquel falou, né? Raquel falou, mas ela, como Mãe Misericordiosa, pede orações, pede orações. Mas, misericordiosa como é, nem revela quais são as nossas culpas. Nós estamos achando que não temos erros tão grandes. Estamos acreditando nos avisos reiterados que temos tido. Estaremos todos orando suficientemente? Ou tudo que pudemos orar ainda é pouco? Vocês ouviram Raquel ontem, não? Tudo que nós pudemos fazer é pouco. Porque, por mais que se faça, não se vai conseguir mudar as coisas. Mas amenizar um pouco, sim. E por pouco que se amenize, isto para o karma planetário é precioso. E para o karma da humanidade também. Então, nós teríamos que refletir um pouco sobre estas coisas. Refletir sobre o que acontece dentro de nós quando nós recebemos as informações que estamos recebendo agora. Se todos estivéssemos acreditando realmente, não estaríamos todos nos preocupando em ver como podemos amenizar isto? Ou não? Parece que a gente não está pensando que isso é conosco. É como se fossem coisas previstas para um outro planeta ou para outras pessoas. Isto é previsto para nós que estamos vivendo agora. E parece que temos um prazo muito exíguo para ajudar a amenizar um pouco isto. Os reinos da natureza, o animal, o vegetal, o mineral, estão também para passar por este processo, não, de purificação, de transição, mas eles podem não ter consciência do processo pelo qual vão passar, porque eles ainda não são autoconscientes como nós. E nós teríamos também que pensar um pouco neles. Não seria o caso de procurar amenizar as coisas por eles também? Porque afinal eles não têm consciência destas coisas. E eles neste planeta estão também sob a nossa responsabilidade. Porque nós temos mais consciência, portanto somos responsáveis por eles também. E a forma de nós amenizarmos isto também já foi indicada. E na experiência que o grupo operativo viveu na Mongólia, no deserto de Gobi, como vocês viram, ali nos foi contado algo que haverá uma tribulação nunca vista, e nós tínhamos que nos mover um pouco dessa nossa situação estática. Teríamos que nos mover um pouco. Mas parece que nós ficamos só com o outro lado da revelação. Nós gostamos daquele outro lado que dizia: haverá uma paz como nunca houve. E dormimos sobre isto. Parece que nós estamos repousando sobre esta paz que nunca houve. Mas esta paz que nunca houve depende de alguma coisa também. Estamos todos empenhados a ligar os dois lados desta questão: a tribulação nunca vista com a paz que nunca houve. Mas não ficar só na paz que nunca houve, e o resto é com os outros. É com os mongóis, com os chineses, é lá longe. Aqui nós estamos liberados de tudo. Chegamos até a criar o ditado "Deus é brasileiro". E isto perverteu muita gente, realmente. Teríamos que estar empenhados em ligar esses dois extremos, mas empenhados mesmo. Proximamente, teremos oportunidades de ter as gravações das partilhas que ouvimos esses dias. E estamos convidados realmente a ouvi-las de novo. E eu sugiro para vocês que não ouçam só uma vez, porque ali tem estímulos e ali tem vibrações, tem uma energia que abre uma porta dentro de nós para uma certa compreensão. Mas depois, se nós ouvimos de novo, vai abrir outra porta. E cada vez que nós ouvirmos, vai abrir uma outra porta. E nós vamos ficar mais sensíveis com respeito a esta época de transição. Embora a gente já esteja a par do assunto, porque percebeu-se que nós ouvimos com muita atenção, estávamos muito concentrados e muito interessados. Mas vai ser preciso mais. Vai ser preciso mais. Porque diante de uma mensagem espiritual, principalmente uma mensagem como esta, de aviso, de advertência, cada vez que nós nos colocamos diante dela, nós percebemos coisas novas. não são mensagens didáticas frias a respeito do que vai acontecer. São mensagens vindas de um outro plano. Então, cada vez que a gente escuta, escuta uma coisa que não tinha ouvido. Porque são coisas tão densas de significado que realmente não dá para perceber tudo uma vez só. E nós não teríamos que desperdiçar esse material. Pelo menos no nosso caso, nós não deveríamos desperdiçar este material. Porque parece que nós somos considerados um grupo que está empenhado, que está sério diante do assunto. Mas para que sejamos mais efetivos, precisava que a gente olhasse isso dessa maneira também. A mensagem espiritual, quando nos atinge, abre certas portas do nosso entendimento. E se ela nos atinge novamente, uma terceira vez, o nosso entendimento vai ampliando, vai se ampliando. E nós precisamos aprender a entender as coisas no silêncio, coisa que não estamos habituados. Porque dentro em pouco não teremos mais esses avisos, não teremos mais essas coisas gravadas, faladas ou escritas. Isto, a uma certa altura, vai acabar. E se nós não tivermos habituados a ouvir no silêncio, como vamos continuar ouvindo os avisos e as instruções? Essa será a nossa experiência nos próximos tempos, essa também. Quando a tribulação e os seus reflexos tiverem começado, eventualmente no plano físico também. E aí é que vamos sentir falta de não termos treinado a compreender no silêncio. Por exemplo, veja que nós estamos um pouco adormecidos. Existem aspectos da transição, aspectos bem evidentes, que já começaram. Alguém está sentindo? Alguém está sentindo que a transição já começou? Porque em outros níveis, ela já começou. A transição começou há muito tempo. Está descendo. Só não chegou ainda aqui. E o que eu estou percebendo de novo nessa transição que está aqui praticamente? Estou percebendo alguma coisa de novo? Estou percebendo alguma coisa de novo na minha relação com a nova humanidade ou com o novo mundo? Ou a nova humanidade para mim é uma notícia que eu li, que gostei, que acreditei, sei que vai haver? E o novo mundo também para mim é uma notícia. Vai haver um novo mundo, não tem dúvida. Mas será que já não era para estar percebendo? Que não era para estar sentindo? Não era para já estar vivendo alguma coisa do novo mundo? Ou eu estou de tal forma coligado com o velho que me tornei insensível diante de uma presença que ainda não é física? Se ficarmos atentos e não ficarmos como muitos, achando que as coisas acontecerão com os outros, lá na Mongólia, Será que estamos tão ocupados e tão viciados no velho que não conseguimos perceber algo que está aí? Que só falta materializar? Porque se perceber tarde demais, sabe, pode não adiantar nada. Haverá muito trabalho para todos, hein? Para nós todos, que nos consideramos pessoas conscientes. Mas ser consciente não é só ficar sabendo das coisas e ficar consciente delas lá dentro. Ficar consciente de uma coisa é a gente mudar, é a gente se transformar. Procurar na nossa vida aquilo que é estratificado, rançoso, mumificado, como é a nossa vida diária, né? A nossa vida comum. Aquilo que puder ser arrancado e entregue ao universo, o universo sabe o que vai fazer deste lixo. Mas nós temos que tomar esta atitude. Não é só ficar consciente. Porque, de um certo ponto de vista, se nós não mudarmos alguma coisa, é porque realmente não compreendemos. Não estamos conscientes como poderíamos estar. O trabalho já está aí às portas. Será que estamos vendo? Quantos mantras nós estamos pronunciando por dia? Vocês já contaram? Quantas orações vocês fazem por hora? Porque a gente pode estar fazendo todas as nossas obrigações kármicas e ao mesmo tempo estar orando. Mas vocês já contaram quantas orações vocês fazem por hora? Isto parece uma pergunta abstrata. Mas já contaram quantas orações fazem por dia? Quando já sabemos que devíamos estar vivendo orando, a necessidade diz que devemos estar vivendo orando. E vocês já se perguntaram quantas orações fazem por dia? Vocês já mediram quanto tempo estão permanecendo com a mente no alto? Porque nos foi pedido, não? Que nesses momentos nossa mente deve estar no alto. Quanto tempo permanecemos com a mente no alto? Até que nos lembremos que ela deve voltar para o alto. Ou alguém tem a mente no alto? Quantas pessoas eu tenho ajudado? Quantos animais eu tenho salvo do matadouro? Quantos quilos de carne deles eu deixei de comer? Quantas vezes por dia uno-me com o meu espírito? Quantas vezes peço luz ao alto antes de cometer alguma ação e errar menos? Quantas vezes eu peço luz? Já nem pergunto por dia. Quantas vezes eu peço luz? Quantas vezes eu me mantenho em silêncio na intenção de não aumentar a poluição sonora planetária? E quantas vezes eu me uni aos anjos dos mares, sabendo o que está acontecendo nos mares? Quantas vezes eu me uni a eles para que eles se sintam, não digo apoiados, mas acompanhados? Vocês sabem que num poderoso país oriental, eles ligam redes imensas de pesca de um navio a outro. E os dois navios partem e a rede vai varrendo tudo. Porque os barcos de pesca servem para pescar, não é? Mas aquela rede vai varrendo tudo, vai varrendo toda a vida do oceano. E depois esses barcos se unem, puxam a rede, recolhem os peixes e jogam o resto no lixo. Vocês sabem o que eles jogam no lixo? Então, quantas vezes eu me uno ao anjo dos mares? Quantas vezes eu penso no único? Quantas vezes eu penso na mãe do mundo? Quantas vezes eu busco dentro de mim o amor crístico universal? Vocês estão vendo como a gente está adormecido? Estão vendo? Porque mesmo que haja uma resposta para cada item deste, uma resposta positiva, nós já sabemos que tudo é pouco. Então estamos muito em débito. São perguntas que não só não deviam ficar sem resposta em nós, mas são perguntas que nós teríamos que trabalhar um pouco. Teríamos que trabalhar um pouco, porque senão deixamos de ter direito de continuar recebendo a informação. Deixamos de ter direito. Porque vocês sabem que na lei da energia, a energia não se desperdiça. Então, se a energia está doada para nós, está se doando para nós, a uma certa altura ela tem que se dar conta que nós não estamos fazendo muito com ela. Eu acho que nós teríamos que conscientizar estas coisas, porque este grupo é considerado um grupo operativo, cada um na sua proporção, mas nós somos considerados um grupo consciente. Mas será que somos conscientes o suficiente? Teríamos que pensar sobre isso. Bem, quando eu soube que tinha que vir falar aqui alguma coisa, eu acho que tinha que ser alguma coisa que valesse a pena ter saído do retiro eremítico. Não seria fraterno se eu chegasse aqui para dizer coisas que preenchessem vocês de satisfação. Apesar de que nós podemos estar muito satisfeitos de ouvir essas coisas também. Teríamos umas chaves que virar em nós. E está na hora. Porque daqui a pouco as coisas já estarão acontecendo e nós não estaremos suficientemente em contato com aquilo que é o alto. Quantas vezes nós pensamos no alto?
Posso fazer uma pergunta?
Sim, claro. Para mim?
Sim.
Ah, pode.
José, nosotros contestamos algunas preguntas con respecto a cómo consagrar nuestro ser en estos momentos y dimos nuestros puntos de vista. ¿Usted podría hablar a los hermanos sobre lo que, cuál es su punto de vista, cómo usted ve la posibilidad de que un ser humano se consagre en este tiempo, que consagre su ser al plan de Dios?
Para que a gente se consagre ao plano de Deus, deve estar disposto a tudo. Não há limites na consagração. Se nós estamos nos doando parcialmente, um lado nosso está doado, o outro não está, o outro continua fazendo o que sempre fez. Porque consagração é ser outro. Quando nós nos consagramos realmente a Deus, ou nos consagramos realmente ao plano, não fica pedra sobre pedra. Então eu não sei se, não sei quantos de nós que se ofertaram estão consagrados realmente, não sei. É preciso olhar para si mesmo e ver se sobrou alguma coisa. Se sobrou alguma coisa, não sei se está totalmente consagrado. Porque nós temos que mudar tudo. Temos que ser homens novos. Então, se sobrou alguma coisa, é porque precisa ver, então, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que soltar para estar mais ofertado? Porque ofertado todos nós podemos estar. Tem gente que se oferta para servir ao plano às quintas-feiras, não é? Outros se ofertam para servir ao plano algumas horas por dia, nas horas vagas, nos intervalos de trabalho. Então, há ofertas de todo tipo. Consagração? Consagração não é parcial. Ou você deixou de ser você, ou não está consagrado. Se está com os mesmos hábitos, as mesmas manias, as mesmas ideias, não está consagrado. A consagração é uma mudança. A consagração é a oportunidade de você ser outro na mesma encarnação. Nós temos, não, exemplos de seres que são consagrados. Temos exemplos de seres que são consagrados na história, mas vemos pela vida deles que, depois de consagrados, não tinha nada mais a ver com a vida de antes, nada. Então, a consagração é um caminho. E nós nunca podemos dizer, estou consagrado. Não sabe como está consagrado. Você está consagrado, está falando eu? Eu? Então você ainda é o ego? Como está consagrado? São coisas que nós temos que avaliar um pouco, porque como temos muito boa vontade e temos muita disposição e temos muita dedicação, teríamos que refletir sobre isso para poder chegar aonde nós gostaríamos. Mas não ficarmos iludidos que estamos consagrados. certo caminho e cuidado para não voltar atrás. Porque voltar atrás numa coisa assim é muito sério. Reflete muito no universo. Como a consagração reflete muito no universo. E são as coisas com as quais nós devíamos estar nos ocupando. Devíamos estar nos ocupando com essas coisas. Nós estamos no fim de um tempo. Nós estamos no final de um ciclo planetário. São os últimos dias de um ciclo, aonde certas coisas eram permitidas ou toleradas, mas que quando vamos ficando mais conscientes, para nós deve mudar. Não sei se respondi.
Respondeu, não? Desde el principio del encuentro, les transmitimos que la jerarquía estaba con nosotros, observando todo lo que acontecía en la conciencia de cada uno y también en la conciencia general como grupo, para ver cómo es que va a contar con nosotros, para poder tener una idea más real después de todo lo que ha sucedido. Y cuando hablamos de que la jerarquía nos está acompañando, hablamos de toda la jerarquía. ¿Qué tan importante será para el universo que este conjunto de conciencias pueda dar un sí, que toda la jerarquía universal está atenta? Toda la jerarquía está mirando para este planeta, porque lo que suceda con este planeta va a tener una repercusión en el universo tan amplia que va a afectar a todas las civilizaciones universales. Entonces, nos están acompañando mucho. Y cada momento, cada impulso, cada pequeño paso que nosotros damos es asistido por la jerarquía, sobre todo cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que la jerarquía nos conduzca, nos instruya, nos indique lo que hacer y seguimos la indicación, que no es lo que está sucediendo en el planeta a nivel general. Por eso la jerarquía está bien cerca, bien perto. Mientras hicimos el cántico de Abba, que fue algo que la jerarquía pidió al monasterio específicamente, y creo que ya compartimos con ustedes que eso es lo que la jerarquía espera que nosotros mantralicemos durante los días últimos de diciembre en forma permanente, las 24 horas del día, y que todos los que quieran participen, porque eso abre un canal entre el universo espiritual y el planeta. Durante esa mantralización, ese cántico, un portal fue abierto desde los cielos hacia la tierra. Y Samana estuvo aquí, irradiándonos a todos. Y él pidió que uno de nuestros hermanos se abriera para que él pudiera transmitir una instrucción. Y que nos pidió que con esa instrucción cerráramos este encuentro. Y que también volviéramos a mantralizar el cántico de Abba. Vamos a leer con mucha atención, con mucho detenimiento, qué es lo que el maestro nos quiere decir. Día 30 de septiembre de 2012, hora 9. Mensaje final para el encuentro general. Queridos hijos de mi Padre, ustedes saben que están en mí. Ustedes saben que cuentan conmigo para esta vida y hasta la eternidad. Nunca les he fallado, porque en mi Padre he cumplido y cumpliré con mis promesas. ¿Están vacíos? ¿Han saciado a través de mí la sed del mundo? El mundo se encuentra en el inicio del Calvario, pero ustedes pueden ser partícipes de mi insondable misericordia. Hoy me encuentro aquí en espíritu divino. Hoy me encuentro aquí en corazón y en divina esencia. Hoy me encuentro aquí entre vuestras moradas. Hoy sé que no estoy solo mirando hacia la verdad de este mundo, porque sé con quién hoy estoy a mi lado. Estoy con vuestro corazón. Estoy con vuestro templo interno. Aún veo algunas moradas que están vacías, pero otras están llenas de sí, de algo propio que no pierde el control, porque algunas moradas temen entregar su existencia y su propia voluntad a Dios. Mi Padre considera vuestro verdadero caminar. Él considera vuestra honestidad y vuestro amor al prójimo. Atención, mis soldados, porque pronto mi conciencia de amor estará llegando a través de diferentes vestiduras. Mi manantial es inagotable, porque mi fuente procede de un único Padre, de una única mente y de un único Espíritu. Porque sepan, mis amigos, que de mi fuente beben todas las almas y conciencias. Mi fuente brotó del costado, porque la fuente de mi energía de amor proviene desde el centro del universo, un lugar donde hoy me encuentro preparándome en espíritu y en conciencia para retornar hacia mis queridos amigos y enemigos. Nadie quedará sin saber qué es lo que mi Padre ha escrito para el camino de cada criatura. Como parte del corazón de mi Padre, mi corazón duele cuando existe entre vuestros labios la soberbia, entre vuestros corazones la disociación y la crítica. Vigilen, mi rebaño, mi último rebaño. Vigilen conmigo, y descalzos del pasado, para que caminen sin nada hacia el nuevo futuro. Beban de mi fuente, pero beban de manera verdadera. Yo espero pacientemente la venida de vuestro pequeño espíritu hacia mi corazón. Quiero decirles que mis pies caminaron por Figueira y yo ya he cosechado algunos frutos, aunque he visto que muchos de los frutos que yo iba a cosechar estaban caídos en el suelo. Cuiden vuestra vida esencial, protejan vuestro amor interior
observen las virtudes del Espíritu y preparen vuestras moradas para mi inesperado retorno. Hoy sé que muchos tienen dudas sobre mi verdadera existencia. Por eso hoy mi corazón les habla sin pausa y con emergencia, porque es hora de despertar hacia el verdadero contacto interior conmigo. Quien está con mi corazón no estará solo. Quien está conmigo no perecerá. Por eso coloquen atención a cómo ustedes me hablan, porque mi visión podrá estar a vuestro lado a través de algún hermano en el día a día. Busco almas sinceras que procuren estar en entrega a mí y que en los límites de la vida confíen en mis manos, que mis manos están puliendo la áspera madera de vuestro corazón. Lleven en vuestras vidas las llagas de la pasión que el mundo me genera en estos tiempos, pero como el manantial de mi misericordia todo lo renueva, necesito que desde ustedes nazca el verdadero espíritu de la paz, del sacrificio y del amor al todo. Hoy estoy muy cerca de vuestro mundo y mi corazón les revela que mi conciencia está celebrando la venida del gran Espíritu de Dios a través del amor crístico de muchos hermanos de las estrellas. Deben ver la verdadera síntesis para este tiempo a través de la madurez del corazón del peregrino. Reunidos en hermandad, vemos la necesidad de amor en muchas criaturas. Por eso sean gratitud infinita para que el plan prosiga en su rumbo al universo. Las estrellas de la paz descendieron durante estos últimos días desde el universo. Ustedes entraron sin percibirlo al universo de mi amor divino. Ahora, fortalecidos a través de mi código de amor, lleven en vuestra vida la esencia de la fe y de la verdad. No permitan que vuestros sentimientos humanos los engañen. Quien está unido a mí nada perderá, mas quien está en confianza ganará el paraíso interior, porque ese espíritu estará conmigo. Cuando sientan que vuestro corazón se endurece, no teman. Sepan que la conciencia ha llegado al punto de trascender la barrera mental y de abrir el corazón para lo alto. Mis leyes son las leyes del amor y de la justicia divina. Que nada los separe de mí. Sepan que pocos ven en el horizonte mi luz, porque muchos se distraen fácilmente en las realidades mundanas de este mundo. Mi corazón reverencia a los corazones puros, a los corazones cristalinos que trabajan para liberarse de las manchas del pasado. Y pronto verán de nuevo la luz de mi espíritu. Verán nacer en la tribulación la luz de mi misericordia. El Señor de la justicia llegará como un mendigo, golpeando a vuestra interna puerta para llamarlos a servir y a perdonar en la paz. Que nadie pierda la esperanza de retornar a mí, de volver como un hijo pródigo a la casa de su Padre Celestial. Sientan lo que viven, hablen lo que piensan con el corazón y digan la verdad de vuestra pureza. Las señales seguirán hablando hasta el amanecer del esperado y silencioso retorno. Que mi Dios los encuentre vigilantes, vacíos y abiertos al llamado del universo. Dejo sobre ustedes mi paz, mi consuelo, mi amor y mi misericordia. Que nadie pierda la oportunidad de crecer en la conciencia y en la acción de servir a los que más me necesitan, porque en el servicio me encontrarán dos veces. Sean transparentes y cristalinos como el agua que brotó desde mí. Sean como mi sangre que purifica y transmuta y que los lleva hacia el perdón interior. Estoy aquí con ustedes en el silencio, vuestro sideral y universal instructor, Cristo Samana. Vamos a leer en portugués. El fray va a traducir.
Mensagem final para o encontro geral. Queridos filhos de meu pai, vocês sabem que estão em mim. Vocês sabem que contam comigo para esta vida e até a eternidade. Nunca lhes faltei, porque em meu Pai cumpri e cumprirei com minhas promessas. Estão vazios de si? Saciaram a sede do mundo através de mim? O mundo se encontra no início do Calvário, mas vocês podem participar de minha insondável misericórdia. Hoje me encontro aqui em espírito divino. Hoje me encontro aqui no coração e na divina essência. Hoje me encontro aqui entre vossas moradas. Hoje sei que não estou apenas mirando a verdade deste mundo, porque sei com quem estou hoje a meu lado. Estou com vosso coração, estou com vosso templo interno. Ainda vejo algumas moradas que estão vazias de si, mas outras estão cheias de si, de algo próprio que não perde o controle, porque algumas moradas temem entregar sua existência e sua vontade própria a Deus. Meu Pai considera vosso verdadeiro caminhar. Ele considera vossa honestidade e vosso amor ao próximo. Atenção, meus soldados, porque logo minha consciência de amor estará chegando através de diferentes vestes. Meu manancial é inesgotável, porque minha fonte procede de um único Pai, de uma única mente e de um único Espírito. Porque saibam, meus amigos, que da minha fonte bebem todas as almas e consciências. Minha fonte brotou do meu lado, porque a fonte de minha energia de amor provém do centro do universo, um lugar onde hoje me encontro preparando-me em espírito e em consciência para retornar até os meus queridos amigos e inimigos. Ninguém ficará sem saber o que meu Pai escreveu para o caminho de cada criatura. Como parte do coração de meu Pai, meu coração dói quando existe entre vossos lábios a soberba, entre vossos corações a dissociação e a crítica. Vigiem, meu rebanho, meu último rebanho. Vigiem comigo e descalços do passado, para que caminhem vazios, sem nada, em direção a um novo futuro. Bebam da minha fonte, mas bebam de maneira verdadeira. Eu espero pacientemente a vinda de vosso pequeno espírito até meu coração. Quero dizer-lhes que meus pés caminharam por figueira e eu já colhi alguns frutos, ainda que observei que muitos dos frutos que deveria colher estavam caídos no chão. Cuidem vossa vida essencial, protejam vosso amor interior, observem as virtudes do Espírito e preparem vossas casas, vossas moradas para o meu inesperado retorno. Hoje, sei que muitos têm dúvidas sobre minha verdadeira existência. Por isso hoje meu coração lhes fala sem pausa e com emergência. Porque é hora de despertar ao verdadeiro contato interior comigo. Quem está com meu coração não está só. Quem está comigo não perecerá. Por isso, coloquem sua atenção ao modo como vocês me falam, porque minha visão poderá estar a vosso lado, através de algum irmão no dia a dia. Busco almas sinceras que queiram, que busquem estar em entrega a mim e que, nos limites da vida, confiem que minhas mãos estão polindo a áspera madeira de vosso coração. Levem em vossas vidas as chagas da paixão que o mundo gera em mim nestes tempos. Mas como o manancial da minha misericórdia tudo renova, necessito que a partir de vocês nasça o verdadeiro espírito de paz, de sacrifício e de amor ao todo. Hoje estou muito próximo de vosso mundo e meu coração lhes revela que minha consciência está celebrando a vinda do grande Espírito de Deus através do amor crístico de muitos irmãos das estrelas. Devem ver a verdadeira síntese para este tempo através da maturidade do coração do peregrino. Reunidos em irmandade, vemos a necessidade de amor em muitas criaturas. Por isso, sejam gratidão infinita, para que o plano prossiga seu rumo ao universo. As estrelas da paz desceram sobre estes últimos dias desde o universo. Sem perceber, vocês ingressaram o universo do meu amor divino. Agora, fortalecidos pelo meu código de amor, levem em vossa vida a essência da fé e da verdade. Não permitam que vossos sentimentos humanos os enganem. Quem está unido a mim, nada perderá. Mas quem confia, ganhará o paraíso interno, porque esse Espírito está comigo. Quando sentirem que vosso coração se endurece, não temam. Saibam que a consciência chegou ao ponto de transcender a barreira mental e de abrir o coração ao alto. Minhas leis são as leis do amor e da justiça divina. Que nada os separe de mim. Saibam que poucos veem no horizonte a minha luz, porque muitos se distraem facilmente com as realidades cotidianas desse mundo. Meu coração reverencia aos corações puros, aos corações cristalinos, que trabalham para libertar-se das manchas do passado. E logo verão novamente a luz do meu espírito. Verão nascer na tribulação a luz da minha misericórdia. O Senhor da Justiça chegará como um mendigo, golpeando vossa interna porta para chamá-los a servir e a perdoar na paz. Que ninguém perca a esperança de retornar a mim, de voltar como um filho pródigo à casa de seu Pai Celestial. Sintam o que vivem, falem o que pensam com o coração e digam a verdade da vossa pureza. Os sinais chegarão falando até o amanhecer do esperado e silencioso retorno. Que meu Deus os encontre vigilantes, vazios de si e abertos ao chamado do universo. Deixo sobre vocês minha paz, meu consolo, meu amor e minha misericórdia. Que ninguém perca a oportunidade de crescer na consciência e na ação de servir aos que mais me necessitam, porque no serviço me encontrarão duas vezes. Sejam transparentes e cristalinos, como a água que brotou de mim. Sejam como meu sangue, que purifica e transmuta, e que os conduz até o perdão interior. Estou aqui com vocês no silêncio. vosso sideral e universal instrutor, Cristo Samana.
Obrigado a todos.